Ei, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown. O meu nome é Álvaro Samagaio e sou o vosso host. Este é o episódio para quem quer saber as melhores notícias de tecnologia e negócios que andam por aí, em português. Hoje temos muito TikTok, passou o ban do TikTok e, portanto, eu vou explorar bastante essa notícia. Também porque estou a gravar isto no sábado e não mais perto da data de lançamento. Porque vou de férias e, portanto, não iria ter o episódio pronto na quarta-feira para lançar. E como eu não quero que vocês fiquem sem episódio na quarta-feira, estou aqui a fazer este esforço de gravar no sábado, para isso mesmo. Entretanto, também apanhei menos notícias mais pequeninas, porque não tive muito tempo para as ir apanhando durante a semana. Mas acho que só com a parte do TikTok já ficou com uma duração interessante. E, portanto, acho que também não havia necessidade depois de falar de muita mais coisa. E é isso. E já sabem, se gostarem do episódio, se gostam do podcast, se têm gostado do podcast, partilhem, deixem, subscrevam, deixem as avaliações, as estrelinhas, é a melhor maneira de me ajudar, é de borla. Se quiserem ajudar um bocadinho mais, tenho uma donor box aí, eu depois faço um agradecimento público aqui também. E é isso, vamos para o episódio. Na última quarta-feira, dia 24 de abril, o Joe, que foi até quando saiu o outro episódio, o Joe Biden baniu o TikTok. Ou seja, o que é que isto significa? Isto parece assim um bocadinho chocante, mas basicamente o que aconteceu foi, já havia uma proposta de lei para banir, não é bem um ban, é mais uma obrigação de vender, mas pronto, vamos dizer ban porque é assim que também está a ser endereçado. E essa proposta tinha passado na Casa Pequena e agora ia à Casa Grande, ao Senado americano. O Senado passou e, portanto, o Joe Biden assinou. Como é que isto passou? Lá nos Estados Unidos, eles muitas vezes aprovam uma bill de leis, ou seja, um conjunto de leis, todas juntas, e são aprovadas em pacote, digamos assim, um pacote de leis. E neste caso, este ban do TikTok foi aprovado numa bill que tinha ajuda. De emergência para a Ucrânia, para Israel e para o Taiwan. O que é que eu acho? Isto aqui é a minha opinião. Muito provavelmente este ban do TikTok era um movimento mais republicano do que propriamente democrata, apesar de ser também, de certa forma, democrata, pelo que vimos pelo menos na votação que houve na Casa Pequena. E enquanto que a ajuda à Ucrânia, Israel e a Taiwan é um movimento um bocadinho mais democrata e menos republicano. E portanto, se calhar houve ali algum tipo de negociação para ceder nuns pontos, passar noutros e toda a gente ficar contente. E portanto, o bill foi aprovado. Tive no outro dia, estava a ver um podcast em que eles estavam a dizer que basicamente aquilo passou um bocadinho como uma nota de rodapé, ou seja, as coisas grandes que aconteceram foram mesmo a ajuda à Ucrânia, a Israel e a Taiwan, e que depois o TikTok passou assim uma notinha de rodapé. Olha, e também vais banir o TikTok. Mas pronto, o que é que isto significa então em termos reais? É mesmo um ban ou não? Eu falei disto num dos primeiros episódios. Basicamente o que aconteceu foi os Estados Unidos alegam que o TikTok é uma ameaça à segurança nacional. O TikTok, como nós sabemos, é uma empresa chinesa, ou pertence, é uma plataforma que pertence a uma empresa chinesa, que se chama ByteDance. E sendo uma empresa chinesa, é possível, ou existe a possibilidade de o Partido Comunista Chinês pedir acesso aos dados dessa empresa e, portanto, exercer algum tipo de controle nisso. Como o TikTok está bastante espalhado pelos americanos, entre 150 a 170 milhões de utilizadores, ou seja, é quase metade da população, os Estados Unidos têm cerca de 330 milhões de pessoas, o Partido Comunista Chinês pode fazer propaganda, ou pode usar o algoritmo de modo a espalhar propaganda política nos Estados Unidos. E eles são um bocadinho paranoicos com esta situação e, portanto, dizem que o TikTok estar tão espalhado é uma ameaça para a segurança nacional, principalmente em ano de eleições gerais, ou seja, de eleições presidenciais que vão acontecer agora no final do ano, e portanto eles acham que aquilo é um perigo. Para além disso, a popularidade do TikTok, ou seja, ele é muito popular, mas a generalidade das pessoas acha que é mais mau que bom. E, portanto, esta medida, apesar de controversa, não é impopular ou não é muito impopular. Depois vamos ver quando efetivamente se materializar. Mas é engraçado perceber que as pessoas acham que o TikTok é mais mau que bom e, portanto, principalmente os pais acham que as crianças estão a passar lá muito tempo e estão, efetivamente, e que os vídeos curtos e etc. é demasiada estimulação e que está a fazer perder a concentração, etc. Todas aquelas coisas que nós sabemos e deixar as pessoas inseguras. Pronto, todos aqueles problemas das redes sociais acho que se agravam um bocadinho com o TikTok porque é mais viciante do que as outras redes. Mas voltando aqui ao ban, o que é que significa então o ban? Basicamente, o governo americano disse ou o TikTok, a parte americana, é comprada por uma empresa americana ou as app stores têm de deixar de distribuir o TikTok porque ele passa a ser proibido de ser distribuído, ou seja, não é de ser usado, é de ser distribuído nos Estados Unidos. Portanto, quais é que são aqui as possíveis saídas? Há três. A primeira é, efetivamente, o TikTok é comprado por uma empresa americana. Ah, só uma nota antes, que é importante dizer. Os dados dos utilizadores americanos já estão nos Estados Unidos. Houve uma parceria com a Oracle, que tem capacidade para este tipo de projetos, em que os dados dos utilizadores do TikTok americanos não saem dos Estados Unidos, e tal como os europeus também não saem da Europa, etc. Isso são medidas de proteção de dados comuns entre conglomerados de países ou o que quer que se chame, mas o algoritmo não, o algoritmo é chinês e eles não têm nenhum poder no algoritmo, e é sobre o algoritmo que eles querem ter controle e não propriamente sobre os dados, porque os dados já estão nos Estados Unidos e não saem dos Estados Unidos. Mas voltando então ao que eu estava a dizer, ou o TikTok é comprado por uma empresa americana, vai ser uma compra muito difícil, além de que o período inicial eram 6 meses, foi estendido para 9 meses e quando chegar ao final, o presidente que estiver no cargo, que já pode não ser o Joe Biden, não é? Porque isto já ultrapassa o período até às eleições, pode estender durante mais 3 meses, portanto, assumindo que isso vai acontecer, o TikTok basicamente tem um ano para ser vendido ou para acontecer qualquer coisa. Pode ser banido, se não for vendido, se não houver nenhuma empresa interessada em comprar ou com capacidade para comprar. E a terceira opção é o TikTok vai contestar e vai lançar um processo em tribunal, no Supremo Tribunal americano, alegando que esta lei é anticonstitucional, porque viola os direitos de liberdade de expressão, ou seja, está a retirar uma plataforma em que os americanos, que valorizam muito a liberdade de expressão, se podem exprimir, e portanto podem ir por aí, ou, como nestas coisas acontecem sempre, alguma tecnicalidade da lei que não foi bem feita, e portanto eles vão conseguir pegar numa coisa qualquer, pronto, isto agora deve ter os melhores advogados do mundo, tanto de um lado como do outro, a lutarem para que ganhe o seu lado, não é? Há uma quarta opção que é engraçada, mas que não é bem viável, que é as App Stores continuarem a distribuir, mas têm de pagar 8.5 bilhões de dólares de multa por ano, e portanto não é um bocadinho pouco viável, apesar de ser 8 vezes o plano que o dinheiro que a Apple gastou no Apple Car, ou seja, se o TikTok lhes trouxer bastante dinheiro, se calhar, não, isto não vai acontecer obviamente. Mas existe um valor para o qual eles podem quebrar a lei, que é engraçado porque são americanos e portanto capitalismo. Nesta questão da compra, porque eu acho que esta é a questão fundamental, mas se calhar antes de ir lá, o TikTok disse que ia recorrer desta decisão. Houve mesmo um vídeo do CEO do TikTok que foi mostrado aos utilizadores a dizer, olhem, o TikTok foi banido, isto não vai ficar assim, vocês confiem em nós vamos conseguir resolver este assunto, não sei o quê, tipo, não podemos tirar a voz aos americanos, e é engraçado ver um chinês a defender os direitos dos americanos contra o governo americano, assim, uma ironia que não estava à espera que acontecesse, mas pronto, foi isso que aconteceu, ele lançou um vídeo e, portanto, já se estão a mexer para recorrer desta decisão. Ok, na compra, qual é que é o grande problema aqui? O TikTok é muito apetecível, ele tem uma audiência gigante, não se sabe bem, porque não é uma empresa pública, não se sabe bem qual será a receita do TikTok, existem algumas estimativas, eu, por exemplo, eu tenho aqui uma notícia do Al Jazeera que diz que o TikTok faturou em 2023 120 bilhões de dólares, portanto, 120 mil milhões de dólares, dos quais 16 mil milhões vêm do TikTok americano, dos Estados Unidos. Ou seja, ele é bastante grande para ser comprado. Não existem muitas empresas que tenham em cash o dinheiro suficiente para comprar aquilo, portanto vai ter de ser sempre uma compra de cash mais ações, só que depois isso levanta outros problemas, que é vamos estar a dar ações de empresas americanas a uma empresa chinesa, porque quem vai vender é a empresa chinesa, pronto, vai entrar aqui num processo grande, ou há um fundo que junta dinheiro de várias coisas e compra isso, tipo uma private equity ou algo do género, não se sabe quem é que vai comprar, mas é um problema porque o TikTok é muito grande e, portanto, está ali num tamanho em que não consegue funcionar sozinho, mas também não consegue ser comprado por ninguém, e isto é um problema. Para além disso, as empresas que poderiam eventualmente conseguir sacar o dinheiro de algum lado ou criar ou fazer um negócio mirabolante para comprar o TikTok são empresas tecnológicas, que são as maiores empresas do mundo e que não estão propriamente muito ou viradas para comprar o TikTok por vários motivos que eu já vou explorar mais à frente, ou podem mesmo levantar questões de antitrust e de monopólio, que é uma coisa que atinge muito nos Estados Unidos. Por exemplo, a Meta neste momento já tem esse tipo de processos, porque é a maior empresa de redes sociais, basicamente é a única quase, tirando o LinkedIn. Se comprasse o TikTok, ele vai com um processo de antitrust do Department of Justice, e portanto há aqui um bocado uma... Ok, vocês têm de vender o TikTok, mas não há compradores, e portanto efetivamente isto pode mesmo ser um ban, e o TikTok pode deixar de existir daqui a um ano. Portanto, eu vou se calhar olhar aqui para fazer um exercíciozinho engraçado, que é olhar para as 10 ou 15 maiores empresas por market cap americanas e vamos uma a uma ver porque é que comprariam ou não o TikTok e quais é que eram as vantagens e desvantagens. Antes disso, só um fun fact engraçado, que é, depois de banir o TikTok, a Casa Branca fez um comunicado a dizer que ia continuar a fazer as comunicações lá. Portanto, só para mostrar o quão importante é o TikTok em termos de comunicação, continua a ser uma plataforma super valiosa. E, para além disso, existe aqui uma questão técnica, que é, ok, o TikTok é comprado até, ou seja, não é banido. O algoritmo passa para o lado dos americanos. Eles vão conseguir ver conteúdo não americano, portanto vão conseguir ver, por exemplo, conteúdo europeu, e nós vamos conseguir ver conteúdo americano, porque passam a ser duas empresas separadas, passa a ser tudo separado. Como é que vai funcionar o algoritmo que vai buscar dados aos Estados Unidos? Ou seja, vai buscar os vídeos americanos para mostrar a mim, que estou aqui na Europa, ou como é que vai funcionar do lado deles o algoritmo para ir buscar os vídeos europeus e mostrar a quem está lá nos Estados Unidos? Não sei, acho que isto vai ser uma coisa que certamente vai passar pela negociação, ou seja, não é só comprar e continuar a funcionar tal como ele está, porque efetivamente o objetivo da compra é passar o algoritmo para o lado americano, e portanto acho que há aqui uma tecnicalidade que ainda não foi muito bem explorada e que ainda ninguém deu uma resposta a isto, exatamente porque não se sabe bem como é que isto pode funcionar. Mas então, vamos agora às empresas e vamos aqui às primeiras 10 ou 15 ver quais é que são as mais interessantes. Portanto, com 170 milhões de utilizadores, ou 150 milhões de utilizadores, e com aquela receita assumindo que é verdadeira, o TikTok americano será vendido à partida a um valor, eu vou jogar assim mais ou menos pelo seguro e dizer que abaixo dos 100 bilhões não é vendido, porque o Twitter foi vendido o ano passado por 44 bilhões, com uma user base mais pequena, apesar de ter sido o Twitter, todos nos Estados Unidos, apesar de ter sido o Twitter todo e não só a parte americana, mas o TikTok tem uma performance melhor e tem um potencial maior de crescer, portanto existe aqui, eu acho que o dobro do Twitter, ou perto do dobro do Twitter, 100 bilhões, acho que é um valor seguro e acho que até é um valor engraçado para depois fazermos aqui a comparação. A empresa mais valiosa neste momento, nos 3 trilhões, portanto há 6 empresas nos trilhões, que neste caso é 1 milhão de milhões, que é 1 bilhão europeu, mas pronto, não interessa, para efeito eu vou usar aqui as unidades americanas, portanto há 6 empresas nos T's, que é a Microsoft, a Apple, a Nvidia, a Google, que é o Alphabet, a Amazon e a Meta, portanto a Facebook, e vamos começar pela Microsoft. Eu acho que a Microsoft poderia comprar o TikTok e acho que é das empresas que está mais bem posicionada para o fazer. Primeiro, tem tudo que é infraestrutura tecnológica para o fazer, tem pessoas capazes de gerir isso, já tem uma rede social, apesar de que não é tão focada em digital media, que é o LinkedIn, mas pronto, tem algum know-how de como gerir uma rede social e todas essas dinâmicas de rede social. E não tem uma rede, não tem nenhum produto de mass consumption, tirando o LinkedIn, obviamente, mas mesmo o LinkedIn tem uma certa componente profissional, não tem nenhum produto de consumidor final que possa alavancar para vender outras coisas ou para entrar no mercado, por exemplo, de publicidade e etc., que é uma coisa que eles ainda não têm. Há um senão em relação à Microsoft, que é a Microsoft, neste momento, tem estado bastante fora dos holofotes de processos de antitrust e etc., exatamente porque não se tem metido em negócios duvidosos. Houve ali uma altura em que ainda estavam com o Bill Gates, em que eles tinham basicamente monopólio do que era sistemas operativos e Office e etc., e aí o Estado americano reprimiu-os bastante, e portanto eles desde então aprenderam a lição e têm estado caladinhos. Até que ponto é que eles vão querer entrar no mercado, na compra do TikTok? Vão voltar a estar nas notícias e vão voltar a criar algum burburinho à volta do nome deles, não sei, mas acho que é um ótimo candidato, não só pela valorização que tem e pelos recursos e a capacidade que tem, mas também porque encaixava perfeitamente na suite de produtos que eles têm e portanto era mais um produto que encaixava ali bem e certamente ia ser bem gerido, porque a Microsoft é bastante capaz de gerir este tipo de infraestruturas e de plataformas. A segunda que está aqui é a Apple. A Apple é a empresa com mais cash on hand, portanto com mais dinheiro no banco, e tem cerca de 74 bilhões de dólares, ou seja, não chegava para comprar só em cash o TikTok. Qualquer uma destas empresas vai sofrer bastante para possivelmente comprar o TikTok. Mas pronto, a Apple, eu acho que a Apple não quer de todo, não é boa ideia, eles não estão virados para redes sociais. Não imagino o Tim Cook a ir ser chamado a tribunal para debater content moderation, já tem os seus problemas em termos de monopólio de hardware e de plataformas e etc. Portanto, acho que a Apple iria ser uma má compra para a Apple, até porque não tem experiência a gerir este tipo de coisas. A componente social dos produtos da Apple é um bocadinho limitada, não no sentido de produtividade, e é muito boa, no sentido mais de, por exemplo, aquele Game Center, pelo menos cá em Portugal não foi nada especial, ou seja, aquelas pequenas coisas em que a Apple poderia pôr alguma coisa social não funcionaram muito. Para além disso, toda a questão de privacidade, o TikTok é uma plataforma que consome muitos dados dos utilizadores, porque aquele algoritmo é altamente reativo, está sempre a consumir os dados dos utilizadores, e um dos moros da Apple é privacidade, e portanto eu acho que eles não se iam meter nesse negócio porque iam claramente contra aquilo que estão a defender há tanto tempo. Terceiro, a Nvidia. A Nvidia é uma empresa de chips, trabalha com AI. Existe aqui uma potencialidade deles comprarem o TikTok numa de diversificarem um bocadinho aquilo que eles vendem. Eles só vendem chips e processadores e etc., portanto, componentes hardware. E fizeram uma aposta gigante em AI e agora estão a ser compensados por isso, tal como em blockchain. Ou seja, se alguma das outras empresas produtoras de chips conseguir chegar ao nível de capacidade dos processadores deles, a Nvidia perde um bocadinho o edge que tem e, portanto, eles podem querer diversificar um bocadinho. Eles, como já têm muito hardware e até algum know-how de AI, podiam comprar o TikTok mais numa perspectiva de terem dados novos para treinar. Ou seja, todo o conteúdo do TikTok ser utilizado para treinar os algoritmos da AI e terem algum tipo de algoritmo de vídeo ou algo do género que seja revolucionário. Eles já têm alguma coisa em imagem e vídeo, porque é muito para isso que as plataformas deles são usadas. Mas pronto, acho que podia ser por aí. É destas empresas todas, é uma das poucas que ainda é gerida pelo quem fundou, pelo founder, e portanto também é um bocadinho o bebezinho dele, e todas as decisões são muito bem tomadas exatamente por causa disso, porque é ele que está à frente e portanto a visão que ele tinha no início, apesar de pode ter mudado, mas ainda é ele a pessoa que comanda aquilo, e portanto se calhar a Nvidia não se vai meter nisto. Quarta, Google ou Alphabet. É outra, tal como a Microsoft, eu acredito que tem a capacidade não só para comprar de alguma forma, mas também para gerir o TikTok em termos técnicos, se calhar em termos de dinâmicas e de operações e etc, podem não conseguir. Eu não sei se lembram-se, não sei se lembram do Google Plus, acho que era Google Plus na altura, que foi a rede social que a Google lançou para tentar competir com o Facebook, e depois entretanto morreu, como N produtos da Google. Portanto, se calhar a Google comprava o TikTok, pegava nos dados, fundia aquilo com os shorts do YouTube e matava o TikTok, que é o que eles são melhores a fazer, é matar produtos novos. Mas voltando a isto, ou seja, a Google tem o YouTube e é uma plataforma gigante de digital media, mas é muito focada em long form, ou seja, em vídeos grandes e não tanto em vídeos curtos. Os shorts do YouTube têm muito pouca relevância, eu diria que estão em terceiro lugar, deve ser TikTok, depois os Instagram Reels e depois os shorts do YouTube, assim, destas plataformas grandes que têm vídeos curtos. O que a Google e mesmo a Microsoft e até a Amazon, que é que eu vou falar a seguir, podem fazer é fazer algum tipo de parceria com, por exemplo, um Snap, que já tem o know-how de gerir uma rede social e, portanto, todas estas brincadeiras de formatos de vídeo e não sei o que, etc. Fazer uma parceria, de investir dinheiro no Snap para o Snap comprar o TikTok e depois a ter uma parceria de infraestrutura com a Google, etc. E, portanto, ter aqui, fazer aqui assim uma trade a três, em que estas empresas gigantes investem numa mais pequena que não vai levantar tantas ondas, mas que é capaz na mesma de gerir aquilo, para comprar o TikTok e depois, pronto, fazer lá o que tem a fazer. Mas eu acho que a Google adorava ter, porque o TikTok é publicidade, portanto, uma das revenues do TikTok é publicidade, e a Google é a maior empresa de publicidade no mundo e, portanto, ia estar a jogar na praia deles. E outra questão é que o TikTok também já rouba muitos utilizadores ao search do Google, que é também uma das coisas que traz mais dinheiro à Google, é o Google Search, é, portanto, o serviço de procura da Google, o Google, não é? Aquilo que nós utilizamos e chamamos como Google. E, portanto, o TikTok já é um grande motor de busca e é um competidor direto, e, portanto, eles estariam a comprar o competidor direto. Este, tal como a Meta, que hei de falar a seguir, vai levantar questões de antitrust, de certeza, por isso é que eu te falei daquela questão de fazerem aqui uma jogada, irem via outra empresa, investirem nessa empresa para essa empresa comprar o TikTok, por exemplo, pode ser uma boa solução, não sei. A Amazon também via como um potencial candidato, também são muito grandes, têm capacidade, têm infraestrutura também, com a AWS, etc. Não tem muito sucesso em redes sociais, mas o TikTok é, neste momento, uma das plataformas em que acontecem mais vendas, ou seja, em que mais produtos são vendidos, não no sentido das vendas acontecerem diretamente no TikTok, também acontece, mas onde mais produtos são revistos, mais produtos são anunciados, mais produtos, onde muito do marketing de produtos passa. E, portanto, pode ser, efetivamente, uma das formas de vender produtos no futuro, que é ter micro-influencers, vídeos, etc., a vender os produtos e não só web pages de e-commerce, como é o caso da Amazon. E, portanto, a Amazon pode fazer essa jogada, comprar o TikTok, e canalizar 90% das vendas para o seu marketplace, e, portanto, ficar ali com um domínio gigante, não só da parte das vendas propriamente ditas, portanto, das operações de vender e-commerce, etc., como também da parte do marketing. E pronto, só que eu não sei como é que eles depois vão gerir a parte da rede social em si. Eu não tenho muita experiência nisso. Provavelmente o site da Amazon é nojento. Portanto, se calhar o TikTok também tem uma interface bastante confusa, portanto, acho que por acaso até casavam bem, se calhar, mas não sei, mas acho que também podia ser um candidato engraçado. Em sexto lugar temos a Meta, e é o último que está nos tris. A Meta, para gerir, seria a melhor, de certeza. Eles ainda agora há pouco tempo criaram o Threads do nada, e acho que pelos últimos números já têm mais utilizadores do que o Twitter. Não sei se é verdade ou não, estes números são sempre muito duvidosos por causa dos bots e etc, portanto é preciso ter algum cuidado a olhar para estes números, mas é engraçado ver que esta plataforma era a melhor para gerir o TikTok, até porque é um competidor direto do Instagram, apesar de, no momento em que a Meta diz que queria comprar, ia ter um processo do Department of Justice por monopólio ou whatever, aqueles antitrust, processos antitrust que já sofreram, que já estão a sofrer neste momento, e portanto eu acho que eles não se iriam meter nisso, apesar de lá estar, né, aqueles problemas característicos das redes sociais de content moderation, eu não sei o que é, eles já são exímios, ou já têm experiência, e já têm equipa, já têm pessoas, portanto seriam os melhores para ficar com aquilo, muito provavelmente não iam manter os dois, iam fundir o TikTok com o Reels, ou apagar o Reels e o Reels no Instagram e deixar só o TikTok, algo do género. Não sei qual é que é a estratégia dele, por exemplo, agora para o Threads. O Threads e o Instagram têm alguns pontos de contacto e aparecem alguns posts do Threads no feed do Instagram, não o contrário, mas existe, por exemplo, nos perfis de Threads eu consigo visitar o perfil do Instagram porque eu, para criar conta no Threads, tenho que criar conta no Instagram. E, portanto, há sempre essa ligação, pelo menos. Mas não sei qual é que seria a estratégia deles para o TikTok, se era matar ou deixar. A partir de agora, acabaram-se as empresas tecnológicas, ou tendencialmente acabaram-se as empresas tecnológicas. Eu vou ler só algumas, vou ler até à 15ª, mas estas já são muito mais engraçadas de pensar em comprar o TikTok. A Berkshire Hathaway, portanto, esta aqui, se comprasse, era mesmo só para ser dona daquilo. E depois provavelmente punha alguém a gerir, não é? Porque é isso que eles sabem fazer, é investimentos, não sabem bem gerir redes sociais. Eli Lilly é uma farmacêutica, também não sei se tinha muito interesse, até porque marketing em produtos farmacêuticos é assim um bocadinho duvidoso. Broadcom, também uma tecnológica, mas mais pequena. Visa, JP Morgan Chase, um banco com uma rede social, acho que créditos à habitação, etc. Podia ser engraçado. A Tesla. E aqui a Tesla, eu até punha mais, não a Tesla em si, mas o próprio do Elon Musk, portanto fazer aqui um... arranjar dinheiro de alguma forma, vender as suas participações na Tesla e na SpaceX e etc. E tentar comprar o TikTok para depois integrar no Twitter, apesar de ele ter dito, quando comprou o Twitter, que o Twitter é uma video first platform e, portanto, teoricamente, o Twitter é para vídeo, eles até deixam por lá conteúdo grande, tipo YouTube. Não sei como é que depois iam gerir as duas redes. Podia ser para matar também, não é? Mas sim, engraçado. Tesla, ou neste caso Elon Musk, assim um wildcard. Walmart, apesar de parecer estranho, Walmart é supermercados, é um retalhista, mas eles na altura, quando houve aquela questão da Oracle, e que basicamente eles resolveram a questão dos dados não saírem dos Estados Unidos, eles resolveram a questão alojar os dados na Oracle, a Walmart esteve na corrida à compra do TikTok. Portanto, é uma empresa também bastante grande, bastante capaz, não sei se tinha recursos para, porque está avaliada em cerca de 500 bilhões, ou seja, era um quinto do valor da empresa, assumindo que vai a 100 bilhões, que eu não sei se pode ser este valor. Mas pronto, já era assim uma empresa já um bocado mais fora da caixa. Exxon, é uma petrolífera, também não faz sentido nenhum. United Health, que também hospitais e etc., também não faz sentido nenhum. Mas pronto, estas são as 15 maiores empresas americanas, pelo menos à data de gravação deste episódio. Só para comparação, eu abri aqui também as 10 maiores portuguesas, e a maior de todas é a Galp, e vale 17 bilhões, ou seja, vale 20% deste valor imaginário que eu estou a dizer do TikTok, mas só para perceberem a dimensão das empresas americanas e do próprio TikTok face às empresas portuguesas. A Sonai está em 7ª e vale 2 bilhões, ou seja, não é nada comparado com estes colossos gigantescos que temos aqui e que seriam capazes de efetivamente comprar e gerir o TikTok. Existe aqui outra empresa que não está neste topo, mas que eu acho que também podia ser engraçado, que era a Disney. A Disney tem o senão na mesma do content moderation, ou seja, a Disney tem uma preocupação grande, aquilo é uma empresa que faz produtos e serviços, etc., para crianças, e portanto ter o TikTok como problema ou como gerador de problemas para adolescentes e crianças não vai um bocadinho contra aquilo que é a Disney, mas por outro lado a Disney quer muito, ou já queria na altura, até houve uma altura em que queria comprar o Twitter também, quer muito assim uma plataforma de digital media que chegue às massas para eles espalharem ainda mais o seu conteúdo. Eles têm muito conteúdo, têm muita música, muitos vídeos, muitas personagens, etc., muita coisa da qual podem tirar bastante dinheiro e que conseguem vender muito. É uma empresa grande, é uma empresa bem gerida, e portanto eu acho que eles não têm capacidade, mas de certeza que já passou pela cabeça do Bob Iger, que é o CEO, e de certeza que está ali no fundinho da cabeça e ele a pensar como é que eu agora faço aqui um move para comprar o TikTok e ver se conseguimos começar a distribuir as nossas coisas via TikTok. Mas é uma empresa engraçada. O que eu tinha falado, ou o que eu ia falar há bocadinho, é um efeito que eu acho que vai acontecer, que é o TikTok agora está com um countdown. Portanto, esta lei passou, uma daquelas três, ou a quarta das App Stores pagarem 8 bilhões, se isso acontecer. Mas uma daquelas três opções vai acontecer. São vendidos, são banidos, ou eles ganham em corte. Se forem banidos, acaba tudo. Os criadores que estão no TikTok perdem a sua plataforma e, portanto, vão ter de ir para outra. Se forem vendidos, não perdem, apesar de não se saber como é que vai funcionar aquela questão de dados a virem para a Europa, etc. Ou seja, será que o público é tão grande? Apesar de que o público americano provavelmente é suficiente para a maior parte daqueles criadores. Se o TikTok ganhar o caso, não é banido e, portanto, acaba por funcionar tudo como está agora a funcionar e eles ficam bem. O que é que acontece? As pessoas têm de tomar decisões, porque ou elas esperam até que, por exemplo, o caso de tribunal seja resolvido, que não vai ser rápido, ou elas esperam que seja comprada, ou começam já a mudar de plataforma. E, portanto, quando o TikTok for comprado, ou quando se resolver o problema em tribunal, pode já não valer os 100 bilhões, porque se calhar já ninguém usa aquilo, porque toda a gente saiu e foi para o Instagram. Ou seja, os criadores vão ter de tomar uma decisão. Ou acreditam no TikTok e acreditam na capacidade deles de lutar contra o governo americano e de manterem a sua plataforma, ou acreditam que vai ser comprado e, portanto, vai funcionar tudo bem, ou não acreditam em nada e acham que aquilo vai correr mal e, portanto, já se precavêm e saem do TikTok e param de usar aquilo, mesmo os utilizadores, etc. Eles têm este dilema, têm esta decisão para tomar e muitos deles, mesmo que nem todos tomem, muitos deles certeza que vão tomar a decisão de apostar mais noutras redes sociais e, portanto, passar o seu conteúdo para o Instagram ou para o YouTube, etc. Quem vai ganhar com isto é o Zuckerberg, que já está a esfregar as mãos, mal esta notícia saiu. Mas, ou seja, para além do Zuckerberg ganhar com isto, o TikTok vai perder muito de certeza, porque mesmo que um terço das pessoas deixem de dedicar tempo àquilo, vai perder muito conteúdo, vai perder muito público. E, portanto, vai perder também muito valor. E isto é um efeito que vamos ver de certeza e vamos ver como é que isto evolui, porque a lei passou e, portanto, uma daquelas três coisas vai acontecer até daqui a 9 ou 12 meses. Eu acho que isto vai ser um jogo de tentar adiar ao máximo este processo, portanto, manter a cara, manter a frieza e dizer nós vamos conseguir, até porque não é desejável para o TikTok ter empresas americanas a olhar para os livros deles, os livros, digo, as receitas e os custos e etc., para perceber se aquilo é lucrativo ou não. O TikTok não é uma empresa pública e, portanto, não sei. Eles vão tentar adiar, vão tentar ganhar em tribunal, mas ao mesmo tempo têm que estar a negociar porque, se chegarem ao final do tempo, perdem tudo e 100 bilhões é melhor do que nada. Não sei, vai ser aqui uma luta bastante interessante de acompanhar agora que foi aprovado com um cheirinho de geopolítica e de tentar passar de agradar aqui aos dois lados do lado do Parlamento Americano, ou Assembleia, não sei como é que se chama, mas do Senado. Agora sim, duas rápidas, porque não tive. Como estou a gravar isto no sábado, não tive muito tempo para apanhar, mas entretanto acho que são interessantes. A Apple anunciou um evento só sobre iPads. O símbolo do evento tem um pencil e etc. E o que se fala é que muito provavelmente vão lançar iPads de OLED, ou seja, eles neste momento têm LED nos iPads Air e micro LED nos Pro. E provavelmente vão lançar uma versão com OLED, que era uma coisa que já se esperava há algum tempo. Provavelmente também um Magic Keyboard novo, mais capaz, mais de alumínio e não do material que é agora, que é assim meio um plástico, com uma cobertura de borracha, etc. Pronto, alguns produtos do iPad, mas não software. Software vem no WWDC. Também se fala que vem aí um upgrade grande ao iPad. Este é o período mais longo desde que o iPad saiu que não saíram coisas novas para o iPad. Ou seja, o ano passado não saiu nada para o iPad, de novo. E, portanto, este ano espera-se bastantes coisas. Quem estiver para comprar um iPad, espera até eles serem anunciados dia 7 de maio, que é já daqui a uma semana quando isto sair. E, entretanto, outra coisa que também aconteceu foi o Rabbit R1, portanto, outro AI device que saiu, muito parecido ao Humane AI Pin. Este tem um ecrã e não um projetor, etc. Vão começar a aparecer, ele também saiu agora para aí há 2 dias, vão começar a aparecer as primeiras reviews. Acho que é um bocadinho mais capaz, ou pelo menos mais rápido. Resolve alguns daqueles problemas da ligação, etc., com o telemóvel, porque efetivamente isto é para ser utilizado com o telemóvel e não em vez do telemóvel. Mas acho que também tem muitas limitações. Ainda não há muitas reviews, ainda não há muita informação. É muito mais barato, custa só 200 dólares. É feito pela Teenage Engineering, que faz produtos muito fixes. Vejam no site deles. Faz produtos com um design bastante bom e com uma qualidade de produção fantástica. Mas pronto, é engraçado ver cada vez mais destes produtos tipo hardware focado em AI, e acho que isto vai ser uma trend. E como tinha dito, acho que não é isto, não é este form factor que vai ganhar, porque isto no fundo é outro device parecido a um telemóvel. Acho que será mais a ser um wearable, será tipo um relógio ou algo do género, ou então é o próprio do smartphone que começa a meter muitas destas capacidades e que vamos poder aceder via headphones ou algo do género. Para esta semana, a recomendação é um bocadinho diferente. Até mais focada aqui na Malta do Porto, porque acho que lá em Lisboa já existia isto. Mas o Andante, a aplicação Anda, ou seja, os cartões de metro e de transportes intermodais do Porto, lançaram uma aplicação para iOS e é possível agora usar o NFC, que entretanto foi libertado, entre aspas, pela Apple. Portanto, já vamos começar a ter aí mais aplicações a usar o NFC, muito provavelmente o MBWay também. Mas que podem agora carregar os vossos andantes diretamente com o telemóvel, não precisam de ir às filas, às máquinas, etc. E portanto, viva a tecnologia, finalmente, já era sem tempo, podemos carregar. Há de chegar o dia em que o telemóvel passa a ser o andante. Neste momento, o processo ainda é encostar o andante ao telemóvel, carregar, pagar, ou seja, ler o andante, pagar e depois voltar a encostar. O processo ainda é sim um bocadinho faulty, mas pronto. A mim correu bem, já tive outro feedback de pessoas que pagaram e ficaram sem viagem. Mas é isso, não é bem uma recomendação, até se calhar é mais uma notícia, mas é engraçado, experimentem e pronto, é mais uma maneira, se tiverem a ir para um jogo de futebol ou assim, não tiverem viagem, tiverem de ficar na fila, isso pelo menos acelera um bocadinho o processo. Mas pronto, é isso, já sabem, se gostaram deste episódio, este foi um bocadinho diferente, foi quase tudo sobre o TikTok também, porque estou a gravar no sábado, porque agora vou de férias e portanto não ia ter tempo de gravar o episódio para quarta-feira. Mas já sabem, se gostaram, partilhem, deixem reviews, subscrevam no Spotify, é a melhor maneira de me ajudar, é de borla e faz mesmo muita diferença. Mandem-me mensagem se gostaram de alguma coisa, se quiserem discutir alguma coisa. Eu sou fácil de encontrar, também deixei as minhas redes sociais, etc. E tenho também a DonorBox, se quiserem ajudar um bocadinho mais, são sempre bem-vindos. Eu depois agradeço aqui publicamente nos episódios. E é isso, até à próxima.